Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Exatamente agora, 10 horas, 1 minuto e 43 segundos, aqui na Avenida Paulista. Nosso querido amigo Pedro, homem das camisas havaianas, que está todo domingo aqui comigo, ao vivo. Vamos iniciar mais um programa. O programa passa pela rádio, normal, principalmente aqui em São Paulo, capital, interior. Passa também pelo site da rádio, ao vivo, é só clicar lá. E também passa pelo YouTube ao vivo. Só que hoje há um problema aqui no equipamento. A rádio não está passando ao vivo no YouTube. O Pedro acabou de me avisar, esse problema já vem desde ontem. Vai ser corrigido, mas o programa, excepcionalmente, não está passando ao vivo no YouTube agora. Vai entrar no YouTube, né, Pedro? Amanhã, segunda-feira, depois que consertarem aqui a conexão. E ele vai entrar, muitos de vocês estarão assistindo posteriormente, mas o programa está aqui sendo feito ao vivo. Eu estava conversando com o Pedro se ele conseguiria me arranjar uma trilha sonora, música, que eu pudesse usar aqui no programa sem o problema de direitos autorais, porque antigamente eu usava muitas músicas no programa, principalmente quando lia algum texto, e é normal passar pela rádio, mas o YouTube, por direitos autorais das músicas, ele acaba derrubando o programa e não apresenta lá por causa disso. Então, existem músicas que não têm direitos autorais que o YouTube libera. E eu pedi o Pedro para escolher uma ali, ele me garantiu que não tem direitos autorais, que ele usa normalmente aqui, porque eu quero compartilhar um texto com vocês. E fica muito chato, né, Pedro, fazer uma leitura de um texto sem uma trilha sonora, sem uma base legal. E olha aqui, Pedro, você vai escolher uma trilha sonora legal, sem direitos autorais, mas uma coisa inspirada. Não vai botar aquela música de fundo de elevador, que é chata pra caramba. Não tem essas músicas que é fundo de elevador, é liberada, mas são muito chatas, né? Então você vai escolher, ó, se vocês não gostarem da música, o Pedro é que escolheu ali, eu nem sei que música é. Bom, do que eu estou falando? Cadê? Já botou um trechinho aí? Põe aí para eu escutar. Cadê? Põe aí agora no trechinho. Vai. Só para eu ter uma ideia. Programa ao vivo é assim, a gente vai interagindo na hora. Me dá um retorno do som aqui, Pedro. Peraí. Tá boa. Aí, garoto, acertou dessa vez. Beleza. É o seguinte. Tem um livro chamado Flama Espiritual. Eu publiquei esse livro em 2007. Esse livro está esgotado. Ele tem 20 ilustrações coloridas do artista Cláudio Gianfardoni. E os textos que eu escrevi, fizemos o livro em parceria, são relativos às saídas do corpo, imortalidade da consciência e reflexões conscienciais numa trilha espiritualista, ou seja, direcionado para pessoas que estudam a parte espiritual com reflexões legais, inspirações muito legais. O livro foi feito sem editora, foi uma edição particular. E como ficou muito caro, porque tem 20 imagens coloridas, eu não pude reeditá-lo depois por falta de recurso. Fica muito caro e não tem como distribuir um livro de autoria pessoal sem editora nas diversas livrarias. Então, esse livro só circulava entre os meus alunos lá no IPPB, ou onde eu ia fazer palestras ou curso, e acabou esgotando ao longo dos anos. Tem um texto nesse livro que eu escrevi aqui nos estudos da rádio, por volta de 2006 ou 2007. Depois eu selecionei esse texto para colocar no livro. Acontece que eu estava mexendo hoje em anotações antigas e achei o bloquinho. Eu estou mostrando aqui para a câmera, para quando entrar no YouTube amanhã as pessoas poderem observar. Achei os originais desse texto. Foi escrito aqui na rádio. Depois eu adaptei o texto para leitura e publiquei no livro Flama Espiritual. Eu então me deparei com essas anotações E quando o texto foi publicado, ele foi editado para um leitor, mas ele foi feito aqui na hora para vocês, ouvintes do programa, inclusive eu falo nisso aqui. E hoje me deu vontade de trazer para cá, resgatar esse texto e novamente trazê-lo à tona para vocês, ainda mais porque o livro está esgotado. Depois eu joguei esse texto na internet na época, 2008 mais ou menos. Muitos sites da época reproduziram, não tinha ainda toda essa expansão de redes sociais, nada disso. O texto foi reproduzido em muitos sites e depois começou a circular sem a minha autoria, sendo que já estava publicado no meu livro, e aí várias pessoas colocavam autores diferentes como se tivesse escrito o texto. Só que eu já tinha registrado o texto no livro, fui eu que escrevi e estava publicado, mas ele circula até hoje pela internet sem autoria. Às vezes eu recebo o texto, Pedro, alguém manda assim, olha que texto legal, o texto é meu, mas não tem meu nome circulando pela net. Então, me deu vontade de trazer para cá, porque é uma reflexão muito grande. É claro que eu tenho muitos temas que eu posso abordar aqui no programa, e venho fazendo isso nesses 27 anos que eu estou aqui no ar. Mas hoje eu quero resgatar esse texto. Peço a vocês que estão me ouvindo que prestem atenção. Se puder, para o que está fazendo por uns 10 minutos mais ou menos. Apenas escute. Observe quais são os pontos do que eu escrevi aqui que tem ressonância com você também. Tá? O Pedro vai botar uma música de fundo. Se você puder em casa fechar os olhos, escutar isso de todo o teu coração, não somente com o seu sistema auditivo, talvez algumas dessas palavras no ponto certo, com uma música legal de fundo, possam chegar a você com uma nova força, a mesma força que um dia me inspirou a escrever aqui nos estúdios da rádio esse texto que agora eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pedro, pode liberar o som pra gente e eu vou utilizando ele como trilha sonora, né? Uma tapeçaria sonora por onde eu vou viajando com as palavras por cima. Vamos lá, então. Hoje eu me lembrei que não sou branco, negro, amarelo ou vermelho. Eu sou um cidadão do universo, estagiando como ser humano na escola terrestre. Hoje eu me lembrei que eu não sou homem ou mulher, nem baixo ou alto. Eu sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital do todo que está em tudo. Hoje eu me lembrei que eu tenho a cor da luz, pois vim lá das estrelas, e eu sei que o meu tempo aqui na Terra é valioso para a minha evolução. Hoje eu me lembrei que não há religião acima da verdade, e que o divino pode se manifestar em miríades de formas diferentes. Hoje eu me lembrei que só se escuta a música das esferas com o coração e que nada pode me separar do amor maior que governa a existência. Hoje eu me lembrei que espiritualidade não é um lugar, um grupo ou uma doutrina, mas sim um estado de consciência do ser. Hoje eu me lembrei que ninguém compra discernimento ou amor, e que não há progresso se não houver esforço na jornada de cada um, pois a cada um segundo suas obras. Hoje eu me lembrei que o dia em que eu nasci não foi feriado, e me toquei que o dia em que eu parti da Terra também não será feriado. Hoje eu me lembrei que tudo aquilo que eu penso e sinto se reflete na minha alma, e que minhas energias me revelam por inteiro, Logo, preciso crescer para melhorar a luz em mim. Hoje eu me lembrei que não vim de férias para a Terra, vim para aprender e trabalhar. Vim para vencer a mim mesmo nas lides da Terra. Hoje eu me lembrei que eu não sou o centro do universo. Eu sou a luz. E sem ela, eu não sou nada. E sem amor, o meu coração fica seco. E sem a espiritualidade, o meu viver perde o sentido. Hoje eu me lembrei que os guias espirituais não são minhas babás extrafísicas. Eles são meus amigos de fé e trabalho. E sem eles, eu estaria frito. Hoje eu me lembrei que ninguém sabe tudo e que conhecimento não é sabedoria. Todos nós somos professores e alunos uns dos outros e, acima de tudo, o mestre de todos, o grande arquiteto do universo. Hoje eu me lembrei que não nasço e nem morro, só entro e saio dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Não posso ser enterrado ou cremado, pois eu sou um espírito. Ah, eu sou sim. Hoje eu me lembrei que viver não é só para respirar, comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido algum. Viver é muito mais, é também pensar e sentir. Viver é viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo. Hoje eu me lembrei que de nada vale uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. E que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas sim o mal que eu acalento em meu próprio coração. Hoje eu me lembrei que eu sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. E que eu, o apresentador deste programa, e vocês, os ouvintes dessa viagem espiritual, somos todos um. Ah, somos espíritos, todos nós, sim. Hoje eu me lembrei que sem amor ninguém segue. E que o meu mantra se resume numa palavra, que é gratidão. Hoje eu me lembrei que todos aqueles que já partiram para outros planos continuam todos bem vivos, além, e que, se saudade não tem idade, o amor também não tem. O todo está em tudo, paz e luz. Ok, pessoal, vamos então agora entrar no ritmo normal do programa. Quis abrir hoje com esse texto, me deu vontade quando eu encontrei esses rascunhos aqui nesse bloquinho, Pedro, 2007, cara. Esse bloquinho cheio de textos e coisas antigas. E aí eu peguei e falei, caramba, esse texto foi escrito aqui na rádio, na época foi dedicado aos ouvintes, depois ele foi editado para um livro fora do contexto da rádio. Mas eu pensei, deixa eu ler o original hoje, tantos anos depois, 2007, nós estamos aí 19 anos depois, cara. E aí me deu vontade de ler esse texto, achei que a mensagem é pertinente para os dias de hoje, e aí trouxe para compartilhar e pedi o Pedro para escolher uma trilha sonora que vocês escutaram. Espero que a mensagem passada seja legal para a reflexão de vocês, assim como é também para mim, e todos nós vamos aprendendo muitas coisas. Bom, vamos lá. Eu vou explicar aqui dois mecanismos sobre saídas do corpo em relação a um tema que há vários programas anteriores eu falei, que era sobre clarividência viajoura, quando a pessoa tem a sensação de estar vendo à distância e ao mesmo tempo está ali quietinha, parecendo que duplica a percepção dela através do espichamento do chakra frontal. E eu expliquei isso aqui muitas vezes, principalmente vocês que escutam o programa com frequência, lembram. Mas ficou uma reflexão aqui com dois temas que eu quero expandir hoje e que há muitos anos eu comentei sobre um ou outro, mas não da forma que eu vou passar hoje. E aí, explicando esses dois parâmetros nesse primeiro bloco do programa, eu vou abrir durante o intervalo, vocês já podem ligar, as duas linhas para vocês ligarem para cá, caso queiram fazer algumas perguntas sobre a temática do programa que eu abordo aqui. Eu não faço consulta individual, não tem como orientar uma pessoa pelo telefone. Aqui na rádio tem vários apresentadores que fazem esse serviço muito legal e orientam pessoas individualmente. O meu lance é mais o de informação, compartilhar coisas dentro dos estudos espirituais, e aí eu peço a vocês que perguntem dentro do âmbito do conhecimento espiritual em geral, para eu poder expandir um pouco a explicação. Os telefones são 11-31-710221, vou repetir, 11-31-710221, e 11-32-62-4490, 11-32-62-4490. Quando eu pedi o Pedro para soltar a vinheta de intervalo, vocês já podem ligar que ele vai atender, e quando eu voltar do intervalo, eu já começo a responder de bate-pronto as perguntas de vocês. Vamos lá. Esses dois temas que eu quero falar para vocês, recentemente, num dos programas, uma pessoa me falou que via símbolos através da clarividência, comentou que estava lendo o livro do Eliphas Lévi, que era um ocultista da França do século XIX, em que o Círculo da Comunhão Esotérica, aqui do pensamento no Brasil, traduziu e editou os livros do Eliphas Lévi durante décadas. E a editora Pensamento ainda edita alguns dos escritos desse grande ocultista do século XIX, que inspirou toda uma leva de ocultistas como Papi, Stanislas de Guaita e outros, a depois formarem a Ordem Martinista, que até hoje está em pé. Em alguns complexos da Rosa Cruz Amorque, existem graus que se cruzam, e é uma instituição muito séria que vem desde o século XIX com temas espirituais na medida da abordagem mais ocultista, clássica, oriunda da França no século XIX. E eu pesquisei muito esses autores, eu era bem jovem, tinha 18 anos, estava lendo toda essa parte da Ordem Martinista, os ocultistas franceses daquela época, também os ocultistas ingleses, porque eu sempre li de tudo. Então eu lia espiritismo, ocultismo, cabala, umbanda, yoga, tentando me encaixar com as saídas do corpo e a sensibilidade que eu tinha dentro dos parâmetros que eu estava encontrando na literatura espiritualista em geral. E aí é claro que todo esse estudo foi enriquecendo a minha abordagem sobre saídas do corpo, que sempre foi espiritualista e universalista. É a abordagem que eu gosto. E eu sei que, por temperamento e maneira de ser, cada pessoa aborda um tema de acordo com o seu jeito. Vai ter um que quer abordar aquilo numa forma mais técnica. O outro quer abordar aquilo de uma forma mais espiritualista. O outro quer abordar aquilo de uma forma mais religiosa. E daí por diante. E aí o que importa é o que deixa a pessoa contente com a abordagem dela e que faz com que ela evolua, melhore. E ao melhorar, ela não vai ficar competindo a maneira dela abordar com a maneira dos outros por serem diferentes da dela. Não, porque quando uma pessoa está bem, está feliz, ela não enche o saco e não fica comparando grupos, institutos, programação existencial, nada. Ela vai e faz o dela, sabe exatamente o que ela veio fazer nessa vida e vai cumprir essa tarefa com respeito e dignidade, porque ela está bem com ela mesma, ela descobriu a jornada que não era em lugar nenhum, era dentro dela mesma, e por isso ela vai se expandindo. Então, dentro dessas abordagens de conjunto, um ouvinte citou que estava lendo Eliphas Lévi e que estava vendo símbolos, o que é natural. Quando você começa a ler um determinado tema, mergulha naquilo e entra naquela vibe, você sintoniza muitas vezes a própria vibração do autor, que muitas vezes está desencarnado, ou você entra na vibe dos mentores espirituais que inspiraram aquele autor a escrever, sendo que o próprio autor pode nem ter percebido aquela inspiração, que é a egrégora, a atmosfera espiritual, por detrás daquele trabalho. Às vezes nem o próprio autor percebe isso. Então, na hora que você mergulha nessas ideias contidas no livro, você entra dentro dessa atmosfera, por correlação, sem você perceber. E essas atmosferas ocultistas, classicamente, desde o Velho Egito e desde a Velha Grécia, nas iniciações daquelas ocasiões, muitos dos mentores, muitos dos hierofantes, os iniciadores, trabalhavam com a projeção de simbologia, principalmente durante as saídas do corpo e durante fenômenos anímicos ou mediúnicos, principalmente a clarividência. Então, abriu a sensibilidade da pessoa. Do outro plano, um dos mentores daquela tradição projeta um símbolo relativo àquela atmosfera do que a pessoa está entrando. E aí cabe à pessoa decodificar esse símbolo, o que, que ele traz para ela. Então, mentores podem se utilizar da projeção de um símbolo projetado como uma forma-pensamento altamente energizada, projetada na frente do chakra frontal de um clarividente. Uma pessoa está deitada, desperta paralisada, o campo energético dela dilata e ela fica quase alguns centímetros flutuando para fora do corpo, sem se deslocar muito. E de repente aparece um símbolo pairando acima dela, vindo de outro plano. Essa era uma das formas de comunicação simbólica que durante milênios o ocultismo sempre colocou, mas não passava de forma aberta, porque eram ensinamentos esotéricos que não podiam ser abertos para a população. Então, existe a simbologia extrafísica, é uma das coisas que eu gosto muito de pesquisar, mas eu pesquiso de mente aberta, e como eu tenho uma habilidade de decodificar rapidamente esses símbolos, isso me trouxe muita informação ao longo dos anos, e aí estou explicando esse mecanismo, que pode ser através da clarividência, ou através de uma saída do corpo em que você está flutuando sobre o corpo e aparecer um símbolo projetado. Eu estou falando de coisas como egrégora, baseada na luz e no bem. Não estou falando de enganação espiritual ou de obsessores que tentam enganar as pessoas, projetando confusão simbólica para ela. Estou falando de algo baseado na luz e que tem um histórico de milhares de anos. E a outra coisa que pode acontecer, uma pessoa acorda paralisada, a aura dilata e ela se sente alguns centímetros para fora do corpo, descoincidente, como eu expliquei no programa da última quinta-feira, descoincidência, que era soltura energética. Então, estou ali, solto um pouquinho por cima, e aí aparece um livro projetado de frente para mim, com as páginas abertas, e um poder invisível começa a folhear essas páginas rapidamente. E como você está fora do corpo, não vai depender da visão física para ver isso, os olhos estão fechados, você enxerga com o chakra frontal do corpo astral, o para-chakra frontal, e ele não depende de número de páginas ou velocidade de leitura. Simplesmente uma inteligência extrafísica projeta o livro aberto e você, em fração de segundo, consegue capturar tudo. Cai para dentro da matéria com essa informação. Livro que, às vezes, não saiu no plano físico. Ele só existe extrafisicamente porque o autor está desencarnado fazendo o livro naquele plano do lado de lá. Às vezes é mostrado para que você cá embaixo capte as ideias e verta também um texto, um poema, uma canção. Então, muitas vezes também alguém pergunta, mas não era melhor a pessoa ir lá fora e perceber e voltar? Aí é que está o problema. Se ela vai para fora, capta isso, quando ela volta o cérebro pode travar essa memória. Mas se ela está justaposta por cima do corpo, um pouquinho para fora, ela ainda está dentro do âmbito das energias do corpo, está muito junto. Então, essa passagem de informação passa rapidamente para dentro do cérebro físico. Quando a pessoa encaixa de volta, a informação está ali sem se perder. Então, muitas vezes, a passagem de informação pode não ser no outro plano. Ela pode ser logo por cima da pessoa que está meio projetada para passar essa informação e ela cair no corpo que está pertinho, o cérebro registra muito melhor. Pedro, já estamos em cima? Tem certeza, cara, que já passou o primeiro bloco? Você virou discípulo do Tomás? Disse que virou discípulo do Tomás e que o Tomás pagou uma grana para ele adiantar o relógio aqui. Então tá bom, vou fazer o intervalo, podem ligar para cá, 11-31-710221 e 11-32-624490. Dentro do que eu souber, eu tento responder para vocês. Já pode ir ligando que ele já vai selecionando as perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, Pedro. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Ali na parte técnica está o nosso amigo Pedro. Exatamente agora, 10 horas, 30 minutos e 17 segundos, aqui na Avenida Paulista. Deixei as duas linhas abertas, 11-31-710221, 11-32-624490, para caso vocês queiram ligar para alguma pergunta sobre a temática que eu abordo aqui. O Pedro está selecionando ali as imagens, as perguntas, e eu já vou responder. Só para avisar, eu estava conversando com a Sandra Yamamoto antes da gente entrar no programa. Ela que organiza minhas viagens com seu marido Isao, lá no Japão, onde eu tive o ano passado, em Kanagawa e Guma. E irei novamente no final de abril, a última semana de abril e os primeiros 10 dias de maio. Eu vou estar fazendo um curso lá em Kanagawa e uma palestra. E depois vou fazer palestras em Guma, Gifu e Nagoya, e depois vou dar um pulinho em Okinawa com o pessoal. E então, quem quiser informação, pode entrar no Instagram da Sandra Yamamoto, que é @florescerluz. Florescer Luz é o grupo da Sandra que está me organizando a ida lá. @florescerluz no Instagram. Lá tem toda a informação, telefone de contato, o site onde você pode entrar e ver a programação, os dias e os temas do curso e da palestra. E isso é uma bola de neve. Cada vez que vai, vão sendo mais lugares para ir, e eu acabo não dando conta de tanta atividade. E está aqui ao vivo a minha amiga Cláudia, que me deu carona, inclusive, para cá. Está aqui assistindo o programa ao vivo. Ela já esteve aqui em outras ocasiões, e ela está generosamente me dando carona hoje, porque daqui a gente vai sair aqui na Paulista, almoçar, e daí eu vou na parte da tarde para o grupo Ramatiz do Tucuruvi, onde às 16 horas eu vou estar fazendo uma palestra aberta sobre egrégoras e atmosferas espirituais de grupo. Vou sair daqui, minha semana ainda não terminou. O Pedro, daqui eu vou, não vai dar para ir para a feira, eu vou trabalhar, cara. Eu vou fazer mais uma palestra, tá bom? Se alguém ainda quiser dar um pulo lá, é só entrar no site do IPPB, ippb.org.br, tá, o banner está de frente, ou entrar lá no meu Instagram, que tá, a postagem está lá, @WagnerDeloyBorges. Bom, Pedro, vamos lá? Bom, pode passar a primeira. Olá, quem está falando?
Sou eu, Ataíde.
O Ataíde, você está onde?
Campinas, São Paulo.
Campinas, vamos lá, alguma pergunta?
Olha, eu amei o relato que o senhor nos fez prestar atenção. É simplesmente assim, algo que eu quero reler e compactuar com meus amigos. E eu gostaria de saber em qual livro que eu vou encontrar, professor Borges.
É o livro Flama Espiritual, meu, de minha autoria, Wagner Borges. Só acha em sebo, viu?
Wagner Borges. É. Ah, em sebo.
Só em sebo, porque o livro está esgotado, mas você acha. Chama Flama Espiritual. O livro é lindo, cara.
Ano Espiritual.
Flama Espiritual.
Se ama.
Flama.
Ama espiritual.
É, Flama Espiritual.
Professor, eu queria só comentar que em 70, 71, eu fiz viagens astrais orientado pelo livro Você e a Eternidade.
Lobsang Rampa, capítulo 9 ao 12, era viagem astral. Eu lia isso quando era adolescente, na década de 70.
Exato. Eu consegui, eu tinha minha namorada separada de mim, e eu consegui ver meu irmão, minha mãe, tudo pelos cordões umbilicais, deixar o corpo, encontrar com o teto, e ultrapassar, e vim, eu estava em São Paulo, eu saí lá de Moema, e vim pela rota que eu vinha sempre, né, aí agora, e chegar até lá no apartamento dela, pelo lado de fora. Uhum. Daí eu, muito impactado assim, com a emoção da viagem, eu voltei para o meu corpo, né? Eu senti que eu
Sim.
voltei, e eu senti muito bem-estar, e vi que eu podia curar o meu corpo assim,
Sim.
maravilhosamente.
Que
Foi
legal.
espetacular. Eu gostaria de ter escrito tudo o que eu fiz daquela época para cá.
É, você poderia publicar até um livro com esses relatos.
Porque eu perdi muita coisa. Eu estava pensando assim, em termos do que o senhor estava falando, que muita coisa a gente fica se achando assim, mas o que eu fiz? O que eu evoluí? No final das contas, eu estou aqui, não fiz nada, não fiz grandes coisas para ninguém. Mas é uma ilusão. Tudo é maia.
Ô, Taíde, tudo é maia, cara. Faz o melhor que você puder, vai melhorando devagarzinho e vai para frente. Isso que importa. Eu vou ver com o Pedro aqui. Ô, Pedro, você pode, assim que o Ataíde sair do ar aqui, você pode pegar o WhatsApp dele aí? Ô, Ataíde, assim que a gente sair do ar, o Pedro vai falar com você ali. Não desliga, não. Ele vai pegar o seu WhatsApp, tá? E aí ele vai me passar depois. Eu vou ver amanhã, lá com o meu secretário lá no IPPB, se tem um arquivo com esse texto isolado. Eu vou pedir ele para enviar no teu WhatsApp esse texto que eu li, se der, tá bom?
Muito obrigado, professor.
Então tá, não desliga não, que o Pedro vai falar com você ali em off para pegar o seu WhatsApp, depois você me passa, tá? Aí amanhã ou terça, se o texto estiver disponível lá em algum arquivo, eu mando para você, tá?
Gratidão, Nemastê.
Legal, obrigado por você ter ligado, Ataíde. Então anota aí para gente, Pedro, enquanto eu vou comentando aqui outras coisas. Pessoal, muita gente também me pergunta sobre o que eu venho falando nos últimos programas sobre chakras secundários, porque como não tem muita coisa específica sobre livros, sobre esse ponto nos livros, o que tem é um pedacinho num livro, num outro, como uma parte do estudo geral de chakras, e muita gente me pede para que eu escreva um livro sobre isso. Gente, o problema é que é tempo para fazer isso, porque fazer livro dá muito trabalho. Esses anos todos eu já lancei 16 livros. Pretendo esse ano fazer mais um, o 17º. Então, para fazer algo assim, eu teria que estar quieto em casa para fazer. E eu viajo muito a trabalho, eu mexo com umas 500 pessoas por semana, então não dá. Ontem eu estava dando aula, parte da tarde, à noite, sexta estava fazendo palestra. Hoje eu estou aqui, daqui a pouco vou fazer palestra lá no Tucuruvi. No sábado, essa semana toda, trabalhos, podcasts, coisas de editora, aulas, né? É muita gente. E no sábado que vem, já carnaval, que eu vou tirar uns dias para ficar quietinho também, ainda vou trabalhar no sábado, porque eu vou ter uma live com o pessoal do Japão às 10 horas da manhã, que é o nosso horário aqui, que será 10 horas lá da noite lá. E depois eu espero às 4 horas da tarde aqui, vou fazer uma live com o pessoal de Londres, que será 19 horas lá, justamente no dia que eu posso, e eles não têm carnaval lá, então mesmo no sábado de carnaval eu vou estar aqui trabalhando, e o programa do domingo que vem vai ficar gravado, porque é domingo de carnaval, a Avenida Paulista aqui fica intransitável, não consigo nem entrar na rádio. Então vou deixar o programa de domingo gravado, tá? Vamos ter antes o programa de quinta ainda, mas o de domingo vai ser gravado. Pedro, alguma outra pergunta? Espera aí que ele está selecionando ali, e o Pedro sempre reclama que o ouvido dele fica quente de tanta ligação. O Tomás, ele não reclama isso. O Tomás reclama outra coisa. Que ele está ficando careca. Eu falei com ele, isso é um problema de umidade. Ele falou, o que é umidade? Umidade avançando, eu também estou com esse problema. Aliás, qualquer coisa que está encarnada está com problema de umidade, uma idade avançando ao longo do tempo. Até mesmo o bebê que está descendo na Terra hoje já está avançando. Bom, e dentre os chakras secundários, existem pequenos pontos nos ombros, que são secundários do chakra laríngeo, que, como eu já contei antes, tem secundários no pescoço, né, tem secundários no ramal dos ombros. Só que a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, ela pega toda a parte das costas. Então, muitas vezes ela sobe e vem fluindo e sai pelos ombros para fora. Então, eu descobri uma coisa muito curiosa. Nós, às vezes, acumulamos muita energia nos ombros, devido a várias coisas, né? E, por exemplo, alguém que carrega o peso de uma responsabilidade muito grande em algum setor da sua vida. Muitas vezes, esse peso, a pessoa está ali batalhando, ralando, se dedicando, muitas vezes, a um ideal que ela própria escolheu para viver, mas aquilo tem uma responsabilidade. E se ela é séria no que ela faz, aquilo é muito importante. Então, vocês imaginem a responsabilidade de um médico, por exemplo. A responsabilidade de um bombeiro, de um bom policial, a responsabilidade de um bom juiz e pessoas em áreas variadas. Então, muitas vezes, ficam sobrecarregadas devido a todo o peso da sua própria atividade. Isso se reflete criando couraças energéticas que formam bloqueios na extensão dos ombros, principalmente na base do pescoço, irradiando. Entendam, não estou falando de problema muscular, torcicolo, pessoas que têm contratura na musculatura, pessoas que têm problema no manguito rotador inflamado, tendinite, bursite, aí são problemas da carcaça do corpo humano. Eu estou falando de algo energético e muitas vezes médiuns sensitivos em geral, muito responsáveis, atendem pessoas, trabalham com o público, pode sobrecarregar. Então é muito difícil trabalhar essas energias no ombro direto. O que se deve fazer? Se concentra uma luz cor-de-rosa ou amarela dentro da boca de trás do chakra cardiorrespiratório. E a partir dali, como se o chakra cardiorrespiratório desse um passe por dentro, nos ombros, se faz a energia rosa fluir da boca de trás, subindo pelas costas e exalando, saindo pelos ombros, como se através do chakra cardiorrespiratório, na boca de trás, o fluxo de amor suave que emana dali libera o peso dos ombros, soltando essas crostas energéticas e aliviando energeticamente a pessoa. Não vai aliviar se ela tiver tendinite, bursite, essas ites, todas o problema de torcicolo, que aí a inflamação está no físico, precisa do tratamento médico adequado, ou de fazer fisioterapia e outras coisas. Eu estou colocando, quando há uma compressão energética, ela pode causar desgaste no médium, pode causar sensação de cansaço ou de estar carregando um peso que muitas vezes ela pode achar que é de uma obsessão ou de um assédio espiritual, e era o peso da responsabilidade cristalizada energeticamente nos ombros, porque ela não está relaxando o suficiente ou não está dando tempo do corpo dela se recuperar do desgaste do seu trabalho. Então, trabalha o chakra cardiorrespiratório, faz a energia subir suave e sair e ir de dentro para fora pelos ombros durante uns 10 minutinhos com muito amor, muita calma. Escuta uma música de fundo legal, toma um banho, relaxa e tira um tempinho para você, na medida do possível, faz essa pequena prática e se sinta bem. Pedro, temos alguém na linha? Olá, quem está falando? Caiu? Caiu. Por favor, liga novamente. Caiu, liga muita gente, às vezes congestiona muito a central e às vezes cai. E hoje nós estamos aqui com uma oscilação nos equipamentos e o programa não está passando no YouTube ao vivo, só vai entrar amanhã, segunda-feira, quando tiver consertado aqui o equipamento, e às vezes as linhas também estão dando essa oscilação. A pessoa ligou de novo. Vamos lá. Quem está falando? De novo. Vamos lá? Ô Pedro, eu acho que essa pessoa está na sua egrégora, cara. Vamos dizer assim, está caindo, se é que você entendeu a metáfora, né? Está caindo o serviço, a força. Né? Bom, enquanto a pessoa vai tentando ligar de novo, eu tinha comentado também que muitas vezes se abrem portais por sobre a pessoa deitada. Isso independe da posição, se ela está de lado, de bruços ou em decúbito dorsal, barriga para cima. A pessoa está deitada, o campo energético dilata e ela descoincide um pouquinho para fora, como eu expliquei no programa da última quinta-feira, exatamente sobre essas pequenas solturas anteriores à saída do corpo. Então ela está ali meio solta e aí a percepção dela dilata. E esta percepção não é a dos cinco sentidos da matéria, porque o corpo está relaxado no sono profundo, metabolismo baixo, ondas cerebrais em ondas teta ou delta, que é só no level profundo. Então, a percepção não está nos sentidos do corpo. Ela está extrapolando pela energia que está dilatando para fora do encaixe do corpo, alguns centímetros para fora, sem sair totalmente, né? E aí, neste momento, amplia a percepção psíquica da pessoa e o corpo espiritual para perceber algo não depende dos cinco sentidos materiais. É como se ele tivesse um sentido único de perceber visualmente, auditivamente, que não é exatamente igual o mecanismo aqui da reflexão da luz nos objetos para a gente enxergar ou das ondas sonoras se propagando pelo ar para a gente ouvir. É um mecanismo de percepção psíquica que eu poderia chamar para percepções, né, do corpo psíquico, chamado psicossoma, corpo astral, perispírito, corpo espiritual, corpo de luz, tanto faz. Nesse momento a pessoa está deitada e ligeiramente dilatado o campo energético para fora, quando se vê então por cima dela uma abertura energética como um portal extrafísico ou espiritual. Ao longo dos anos, eu já expliquei esse mecanismo aqui muitas vezes, né? Mas hoje eu quero entrar nisso de uma forma diferente em função de dúvidas que as pessoas me perguntam com frequência. Se essa pessoa tiver a saída do corpo completa, assim que ela sair, ela vai ser absorvida dentro desse portal, que na verdade é uma espécie de stargate extrafísico, um portal estelar, ou como diria alguém da física quântica, um wormhole, um buraco de minhoca, ou seja, uma passagem em que a pessoa entra e sai em determinado plano ou local, independentemente da distância, como se fosse um portal que eliminasse a questão da distância do espaço, entrou ali e já sai em determinado local instantaneamente. Então, mentores extrafísicos abrem esses portais luminosos para quando a pessoa, no caso um médium, um curador, tem a saída, ela já é arrebatada dentro desse portal e sai no próprio plano onde o mentor está esperando a ela ou onde o mentor quer que ela faça uma atividade. Então, por exemplo, Pedro mora lá, sei lá, Barueri, Pedro. É Barueri que você mora, né? Pedro mora em Barueri. Então, daqui, estou tendo uma saída, abre um portal, sou absorvido. Em segundos, eu me vejo em Barueri, na casa do Pedro projetado. E vendo o Pedro dormindo, eu vou dar um passe nele. Quer dizer, eu não levei uma hora para chegar em Barueri daqui da Paulista. Foi instantâneo. Por que que o mentor faz isso? Aquele mentor quer ajudar o Pedro. Então, ele vai usar a minha energia mais densa aqui para chegar lá. Então, ele elimina a distância, abrindo uma passagem entre. Eu sou absorvido ali em um segundo, já estou no local aonde ele preparou a assistência que eu vou fazer. Nem sempre você vai ver o mentor, porque às vezes você está num plano aqui, ele está num plano mais acima, coordenando, monitorando. Você sabe que está acompanhado por uma outra presença, que às vezes se comunica telepaticamente, guiando a você num trabalho. Como poderia abrir esse portal, eu ser arrebatado e me ver em algum ambiente extrafísico do plano astral, em algum dos seus subplanos variados, dependendo da necessidade daquela projeção. É para ajudar alguém num plano mais denso? Vamos nessa. É para aprender algo num plano mais alto? Vamos nessa. Mas essas passagens existem, como as pessoas antigamente não sabiam disso. Qual que era a expressão? Entrei num túnel de luz, que não é um túnel de luz, é uma passagem entre planos. Aonde é que muitos de vocês já entraram em contato com esse tipo de informação? Nas EQMs, as experiências de quase-morte, onde a maioria das pessoas com relatos assim conta que entrou num túnel de luz, apareceu um ser luminoso, aquela história toda. Durante muito tempo, muitas pessoas imaginaram que essa passagem luminosa só abria na hora de um EQM. Não, ela abre na hora da morte também, não em todos os casos. Tem casos que a pessoa está tão densa que os mentores têm que descer para desligar ela do corpo. Mas em casos melhores, a pessoa com a condição melhor, na hora que ela vai sair, na hora da morte, ela é arrebatada numa luz e se vê em outro plano, já no ambiente extrafísico apropriado para o grau evolutivo dela. Então, isso acontece. Há relatos em trabalhos mediúnicos de espíritos contando que no momento da sua passagem final tiveram essas aberturas de portais. E aí é que entra um dado melhor. A literatura de experiências fora do corpo, que não é a literatura de EQM e não é a literatura de vida após a morte, é a literatura específica com os grandes autores dessa área, já tem relatos de passagens em ambientes, em portais assim, há muito tempo. Então, uma coisa que aparece nas saídas do corpo normais, nas experiências de EQM e na saída do corpo final, que é a passagem pela morte para o outro plano. Tudo isso como entrar num túnel de luz. Isso, então, é normal. E muita gente que fala de portais espirituais não leu a literatura de saídas do corpo para ver a quantidade de relatos que temos há muitas décadas. E pesquisando, lá no século XIV, na Divina Comédia, do Dante Alighieri, em Florença, na Itália, naquela possível ficção onde o Dante narra uma viagem com o poeta Virgílio ao inferno, depois ao purgatório, e quando ele passa para o céu, quem leva é o grande amor da sua vida, a Beatriz, que já estava desencarnada há vários anos antes. Então, na hora em que a Beatriz aparece e vai fazer a passagem para o plano superior do Dante, abre-se um portal cheio de anjos e o Dante é arrebatado para um plano acima. Aquilo era um portal. É a primeira descrição de portal que eu encontrei no Ocidente. Porque na literatura hindu antiga, haviam em alguns dos Upanishads secundários, não nos principais, haviam relatos de na hora da morte a pessoa entrar num círculo de luz. Mas aí é mais complexo de explicar isso para vocês. Então, estas passagens surgem muitas vezes nas saídas do corpo. Todas as vezes que eu fui arrebatado numa passagem dessa, tinha uma presença extrafísica que me orientava e me levava através dessas passagens. Então, estou falando de coisa boa, coisa da luz, que muitos de vocês talvez já tenham passado. Agora, existe também uma confusão enorme das pessoas. Eu não estou falando de portal que vai abrir lá num dia tal para as pessoas se reunirem. Estou falando de um portal nas saídas do corpo, o que é um evento diferente de um encontro de um grupo aqui na matéria, esperando a abertura de um portal no dia tal, no horário tal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de passagens extrafísicas. Também tem muita gente espalhando informação errada, e é só você, é o que eu falei, ler a literatura de experiência fora do corpo. Vai acabar com a sua dúvida, e você vai ver que muita gente fala disso sem base, sem ter aprofundado nada, por puro achismo. Fica uma história na internet de que na hora da morte você vai ser arrebatado num portal de luz, é melhor não entrar, senão os senhores do karma vão prender você e fazer você reencarnar. Que conversa fiada, gente, tá? Esses portais se abrem, são passagens entre planos que existem em todo o plano extrafísico, narradas por médiuns, clarividentes e projetores. Então, abrir um túnel desse, uma passagem, pula dentro. Eu fiz isso dezenas de vezes. E sempre com mentores que não estão me prendendo aqui. Eles estão me ajudando a liberar. E outra coisa, mentor, ser de luz, não vai prender ninguém karmicamente na Terra. Sabe o que prende a gente? Nossa ignorância, nossa babaquice é o que faz a gente voltar a encarnar na matéria. Não é senhor do karma nenhum, porque semelhante atrai semelhante. Se você estiver desenvolvendo, está numa sintonia legal, mesmo no meio do caos das coisas, tem algo bom, desencarnou, se é atraído para um plano extrafísico, né? Naturalmente, não, nenhum senhor do karma pode quebrar a lei da natureza, que semelhante atrai semelhante a nível espiritual. Então, trabalha por melhorar, melhora a sua consciência, melhora o que você pensa, melhora o que você sente, o que você faz, como pessoa, não é como anjo, missionário, melhora você mesmo, tá? Isto garante uma condição energética melhor, que atrai você na direção de um plano maior. Ninguém, nenhum poder do universo pode quebrar essa lei. Não tenha medo de nada disso. Entra no portal, manda ver. Eu venho fazendo isso há muito tempo, tenho experiências bem legais, com mentores bem legais, que não me prendem aqui coisa nenhuma. São pessoas do bem, da luz, só me dão bons conselhos e falam, desce lá, cresce e faz o melhor que você puder. Então, o que prende a gente na matéria não é nenhum portal de volta, não é nenhum poder celeste que te obriga aqui. É a necessidade da gente estar aqui e aprender as coisas daqui. Quando a gente desencarnar, se o nível for melhor, vamos ser atraídos para um outro nível do universo compatível com essa evolução. Ninguém pode prender a gente. O que pode prender a gente são as nossas tolices repetidas, vida após vida, nossa ignorância, nossa arrogância, nossas tolices internas. É isso que chumba a gente de volta na matéria. Agora, portais espirituais estão narrados em vários contextos há muito tempo, e me parece que as pessoas que falam equivocadamente o portal não leram nada disso para ter uma visão de conjunto, para poder estar embasada, e também não tiveram a experiência prática de entrar em um para ver. Eu tive, muitos sensitivos que têm saídas do corpo também tiveram, e claramente são passagens entre planos sadias, quando luminosas, levam você para locais extrafísicos bem legais. Pedro, estamos em cima? Adiantou o relógio de novo? Bom, já que ele adiantou, sou obrigado a terminar o programa. Então vou sair daqui, vou almoçar, e aí vou lá para o grupo Ramatiz do bairro Tucuruvi, na Zona Norte, onde às 16 horas vou fazer uma palestra sobre egrégoras e atmosferas espirituais. Pedro, obrigado aí pelo apoio técnico hoje. Pessoal, obrigado por vocês estarem escutando o programa hoje pela rádio, né, ou pela internet, no site da rádio. O programa não está passando no YouTube hoje por causa de problemas técnicos aqui, mas amanhã o Eury vai pegar a gravação e vai jogar no ar. E aí pode avisar os amigos que hoje estão em outros lugares e não puderam assistir no YouTube, tá bom? Um abraço a todos.